Abra sua Bíblia também enquanto você está sentadinho aí ofertando, lá em Mateus capítulo 4. Eu tenho uma palavra para o nosso coração nesse texto. Antes eu quero lembrar que domingo que vem agora às 10 horas, no culto da manhã, nós vamos receber a visita do pastor Paulo Brito. Amém, irmãos? Eu preciso que você esteja aqui, tá bom? A gente recebe visita onde? Em casa, né? A gente não recebe nossas visitas na rua, a gente tem que estar em casa para receber a nossa visita. Então o pastor Paulo vem aqui, ele ama a igreja, aliás, ele está vibrando com a igreja, com a postura da nossa igreja do Meia. Então ele vai vir aqui, vai cantar dois hinos, tá bom? Coloca no seu zap aí para os seus amigos, o pastor vai cantar dois hinos, vai estar lá visitando a gente, vai trazer uma palavra, vai falar um pouco sobre o que a Maranata está fazendo. Então vai ser bênção para a nossa igreja, que Deus abençoe você também. No culto da família também, nesse domingo às 18 horas, nós vamos também estar falando de família, nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor. Se não me engano, é o pastor Alexandre que vai pregar, não é isso? No culto da família, olha lá, ele também já está ali. Todo mundo fica na bolinha, o pastor Alexandre está no quadradinho, ele é diferenciado, né? A arte ali está tá ali, ó, testemunho da Alessandra Medeiros, vai ser bênção para a gente. Não deixe de vir, traga a sua família para o culto da família, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A nossa maior necessidade é o tema dessa mensagem, que faz parte de uma das facetas dessa tentação que Jesus sofreu no deserto, que está lá em Mateus capítulo 4. Essa tentação é muito curiosa, porque diz respeito à fome. E o diabo tenta Jesus nas suas necessidades. Às vezes a nossa maior necessidade no momento que a gente está vivendo se torna também nossa maior vulnerabilidade. A maneira como o diabo tem de nos convencer a não entender Deus da forma que ele precisa ser entendido. Na nossa maior vulnerabilidade, na nossa maior fraqueza, e também é o momento, a nossa maior necessidade, no caso de Jesus aqui, era a fome. Ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites, estava com fome. E é quase redundante falar que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, como diz o versículo 2, então ele teve fome. Ter fome faz parte da nossa natureza humana, é uma faceta física da nossa vida, ter fome. E aqui não se trata de uma fome por causa de uma questão de pecado, não se trata de uma tentação em cima de uma circunstância de pecado, de vida, de postura pessoal, não. É uma tentação em cima das nossas necessidades. As nossas necessidades são acompanhadas pelo diabo, porque a nossa postura diante da nossa necessidade vai abrir ou não uma brecha para que o diabo tente na nossa vida. Não é verdade? Vai abrir ou não, depende da minha postura, né? Eu posso estar passando necessidade e ninguém às vezes está sabendo. Eu posso estar passando necessidade e não ser necessariamente uma pessoa que murmura. Eu posso estar passando necessidade e não posso estar colocando na conta de Deus, como sendo Deus alguém que não cuida de mim. Então, depende da minha postura. E o texto diz assim no versículo 2, a partir do versículo 2, 3 e 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente não vai compreender o poder que essa tentação tinha na vida de Jesus, ao menos que a gente perceba o que significa uma fome de 40 dias e 40 noites. Quem aqui já passou fome 40 dias, já jejuou 40 dias e 40 noites? Eu jejuei 40 horas, quase morri. E eu estava tão doido quando eu jejuei 40 horas, que eu estava achando que eu estava igual a Jesus. E comecei a falar: estou jejuando igual a Jesus, já estou com 40 horas. Aí alguém me lembrou: não era 40 horas, era 40 dias. Eu falei: ih, rapaz, é mesmo. Estou longe desse propósito. Uma vez eu estava fazendo missões na Bolívia, se eu gastar um tempo contando essa experiência, estava fazendo missões na Bolívia, eu e uma equipe de médicos, dentistas, nós fomos para uma localidade muito carente na Bolívia, fazer missões. Era nosso aliás, foi no Paraguai dessa vez, a gente fez algumas viagens assim, dessa vez foi no Paraguai. E a gente tivemos alguns problemas, que nós levamos um trailer, e esse trailer tinha dois consultórios dentários. Então, a gente chegou nós chegamos na fronteira, lá em Corumbá. Quem já ouviu falar em Corumbá, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? Tivemos lá em Corumbá, e a fronteira ali, para a cidade, eu esqueci o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro, a cidadezinha fronteira, onde a gente tinha que pegar um trem até Santa Cruz de la Sierra. E, ao passarmos ali aquela fronteira, nós fomos informados ali pelo pessoal da imigração, da fronteira ali, que existia um trem que saía de Santa Cruz, e era dia sim e dia não. E nós tínhamos chegado até Corumbá de trem também. Nós pegamos esse trem em Campo Grande, colocamos o trailer e o carro em cima do trem, um trem que tinha restaurante, até confortável. A gente passou a viagem toda no restaurante, comendo, bebendo, se alimentando, beleza. Chegamos ali em Corumbá, descemos o carro, e a documentação do carro não estava adequada para atravessar a fronteira. E nós tivemos que deixar tudo ali, enchemos as malas com o nosso equipamento, ferragem, material cirúrgico, tudo, a gente encheu as malas e fomos com malas, atravessamos a pé a fronteira. Só que como a viagem do trem ela era dia sim e dia não, a gente tinha que acertar certinho, porque senão a gente ficava meio lascado ali naquela estação ali, e no dia errado. Então fomos nos informar, nos deram a orientação direitinho, nós atravessamos a fronteira com aquelas malas, caminhamos até a estação de trem, e era o dia errado. Rapaz, a gente já estava com fome, e eu contando com aquele trem por causa do vagão restaurante. Ficamos ali, já atravessamos a fronteira de manhã cedo, o trem, descobrimos naquele dia, o trem era no outro dia, às 6 horas da tarde. E nós ficamos ali, e aquilo foi anoitecendo, era uma comunidadezinha muito escassa, meio perigoso, um negócio meio esquisito, e a gente ficou sozinho na estação com aquele monte de bagagem. E nós fizemos uma muralha de bagagens, ficamos nós quatro ali, éramos quatro, sentados ali, à mercê da sorte, pedindo misericórdia ao Senhor. E aí uma hora eu vi piscando longe assim, um letreiro vermelho piscando assim, Hotel Internacional, parecia miragem, né? Que você é no lugar daquele. Vendo piscando o Hotel Internacional, aí eu fui escolhido para fazer essa excursão, que a gente tinha umas missões, né? Você vai lá ver o que é. Fui lá. Esse Hotel Internacional, nem energia tinha um geradorzinho piscando o letreiro, mas dentro tudo apagado. Um breu danado, tinha um sujeito lá na recepção que ele tinha dois dentes na boca, quando ele riu para mim, eu tive vontade de correr. E ele, o apelido dele é de 1001, sabe aqueles caras 1001? É 1001. Eram os dentes do cara. E aí eu fiquei ali olhando para o 1001, falei, e era um corredor escuro. Ele falou assim, ó, tem quarto vago aí, todos os quartos estão vagos. Eu falei, eu já volto, vou ali e já volto. Aí fui, ó, não dá para ficar lá não, que o 1001 é assustador, o hotel é mais ainda. Ficamos ali. Lá pelas madrugadas, um de nós lá, outro, dois de nós, subiram a comunidade atrás de comida. A gente estava vendo a vovó pela greta, irmão, de tanta fome. Subiram a comida e desceram. Eles desceram com um pacote de wafer mofado e uma garrafa de cachaça. Falei, irmão, isso aqui não serve para nada para a gente. Nem a garrafa de cachaça, muito menos. Você vai matar fome. Aí não, ficou aquela discussão, deixa para lá, vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos subir para trocar, ver se a gente consegue. Não, aí subiram, voltaram com o mesmo wafer e uma garrafa de sidra. Falei, rapaz, você só tem bebida nesse lugar, não tem uma Coca-Cola nesse mundo? Aí aquilo amanheceu o dia, a gente ali, não comemos nada, o dia inteirinho sem comer nada, e as pessoas passando, 6 horas da tarde chegou o trem. Agora estamos salvos, porque esse trem aqui agora com certeza tem um vagão restaurante. Tinha! Entramos, só que o trem, irmãos, cabia um vagão na estação, um vagão, e os outros vagões eram no meio do mato, na lama. E eu estava carregando 4 malas. E eu desci da plataforma e o meu pé afundou até o joelho na lama. Tchaf, tchaf. Quando eu cheguei no meu vagão, aonde estava o primeiro degrau do vagão? Na minha testa. E olha que eu sou uma pessoa alta. Na minha testa. E eu tinha que... Só que o trem começou a dar aquela mexidinha assim. Tch, tch, apitou. Falei, cara, esse cara vai embora. E a gente aqui na lama. Eu, por um milagre... pela janela, eu fui parar dentro daquele trem. Não me pergunte como. Eu acho que um anjo me jogou lá para dentro. Caí lá dentro, tinha aqueles bancos de frente um para o outro, rede atravessada para todo lado, um monte de índio dormindo, um fedor miserável. E tu não podia abrir a janela porque entrava muito frio. Trancado ali, comecei a passar mal ali. Português, né? Comecei a passar mal ali, aquela agonia, sem comer. Aí eu decidi, vou pendurar, igual um Tarzan, nesses cabos aqui, e vou achar o vagão restaurante. Cheguei na locomotiva e não achei o restaurante. E nós passamos 24 horas naquele trem, também sem comida. De manhãzinho, o trem parou numas aldeias. Só para falar de fome, que eu estou falando essa história toda. O trem parou numas aldeias. E os índiozinhos lá das aldeias, o pessoal vinha vender aquelas comidinhas de... Vocês já comeram comida de índio, irmãos? Eram umas coxinhas de galinha que tinha a marca dos dedos assim, na coxinha, ensapada de óleo, e uma bebida branca chamada chicha, chicha. E eles serviam as pessoas pela janela. O cara tomava um copo de chicha e era a mesma caneca para todo mundo, a caneca amarrada no balde. E tinha um balde com água para lavar a caneca que era da mesma cor do balde que tinha o refresco. E de vez em quando ele mesmo tinha dúvida, olhava para a caneca, olhava para o refresco, de repente ele lavava no refresco, pegava água de lavar a caneca. Eu sei que era um negócio horroroso. E eu me recusava a tomar aquilo ali, irmãos. Mas a fome começou a tomar conta de mim de um jeito que eu estava querendo comer até as paredes do trem. E aí, uma hora eu tomei coragem, vou tomar esse negócio aí, a coxinha de galinha no pão não, mas essa bebida aí, eu vou tomar. Aí pedi lá, eram aquelas, sabe aquelas canecas com a borda enferrujada, aquelas brancas de louça, como é que é o nome daquilo? É Agatha, é um latão assim de branco, com as bordas enferrujadas. Aí eu fiquei procurando um lugar com a caneca na mão, um líquido, parecia um leite, leite desnatado assim. Quando eu ia beber, um cara atrás de mim me cutucou e falou em espanhol para mim: sabe o que está bebendo? Eu falei: não faço a menor ideia, mas espero que você não me conte. Aí ele falou assim: isso eu vou te explicar. As velhas da tribo, elas ficam mastigando milho, mastigando milho, mastigando milho. Depois elas cospem esse milho numa bacia e aquele produto ali fermenta, aí joga ali dentro, elas jogam um suco de fruta ali, fruta que tiver, joga ali e deixa fermentar, fermentar. Vai dar uma espuma e vai gerar um tipo de bebida fermentada à base do cuspe das velhas, que é isso que tu está bebendo. Aí, irmãos... Quem é que beberia na fome, né? E eu comecei a querer desmaiar, só não desmaiei porque não tinha lugar para cair. Escolhi um lugar, procurei, aí achei melhor não desmaiar, aí devolvi a caneca para o moleque, até paguei. O garotinho lá, uns centavos lá, falei: não bebia, tio. Chegamos em Santa Cruz da Serra de noite. Pegamos um táxi que roubou a gente não queria nem saber, a gente ia para o endereço do missionário que estava esperando a gente. Chegamos lá no missionário, nós quatro, parecíamos quatro animais. E isso que a gente estava 2 dias sem comer. Quatro bichos, tudo descabelado, fedorento e com fome. E tinha um casalzinho de velhinho, que eram os missionários, que iam nos receber. Os dois tinham na faixa de 75 para cima. Estavam lá, casalzinho bacana. Eles montaram uma mesa para a gente, irmãos, que eu não sei se é miragem, porque com a fome que eu estava, qualquer coisa que botasse ali para mim, tinha de tudo ali. Tinha sopa, tinha caldo, tinha doce de goiaba, tinha pastel frito, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Eu enxerguei, de repente tinha um pedaço de pão, mas eu enxerguei isso tudo. E a gente avançou para aquela mesa, ela falou: não, sem tomar banho ninguém come. Irmãos, nós quatro tomamos banho junto no chuveiro. Em 5 minutos a gente estava lá, metade molhado, metade seco. Nós quatro. E se batendo no banheiro. Sai, eu cheguei primeiro, se batendo no banheiro, igual uns bichos. E a gente chegou lá, ela olhou para a gente: vocês já tomaram banho? Não, a gente tomou banho rápido, a gente tomou banho rápido. Sentamos para comer. Quando a gente ia avançar naquela comida, o pastor: não, mas antes de eu orar, ninguém come. Antes de eu orar, ninguém come. Ele orou por todos os irmãos da igreja. Ele orou pelo ministério dele, pelo nosso. Ele orou pelas comunidades carentes, orou pelas igrejas perseguidas. Ele orou por, depois ele orou por cada alimento daquele inseparado, por cada um que plantou e colheu aquilo que estava na mesa. Ele orou pelas pessoas que estavam aguardando o nosso trabalho, que a gente ia trabalhar lá, e pela influência que o nosso trabalho teria na vida das pessoas. Ele orou, ele orou, ele orou, ele orou. Na minha conta deu 4 horas, mas eu acho que foi uns 10 minutos. Depois ele falou, vocês podem comer, irmãos. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. A gente comeu tudo que tinha naquela mesa, a ponto deles mesmo não comerem. Eles ficaram assustados, e a gente também não percebe, que tu mistura goiabada com manteiga, tu mistura tudo que não tem sentido, pega pão, olha na sopa, joga goiabada dentro, não sei o quê. A gente comeu tudo. E depois a gente passou mal. E depois a gente foi de manhã pedir perdão para eles. Perdoa que a gente estragou aí na sua comida, comemos. Ele, eu vi que, ela falou assim, a senhorinha, eu vi que vocês estavam descontrolados. E a gente estava com a fome de 2 dias, criado em apartamentos, né? Acostumado a comer geladeira farta, você abre a geladeira, tem tudo lá, fome de 2 dias, bobeira, bobeira. Mas a gente estava sem nenhum controle. Jesus estava aqui 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo veio tentar ele naquilo que eu não resisti, uma tentação de 2. Veio tentar ele naquilo que ele estava necessitando. Como pode estar tentando você naquilo que você hoje precisa? Como pode estar tentando você a se zangar com Deus, a se afastar de Deus, a descrer de Deus, porque a sua necessidade ainda não foi saciada. Ele estava 40 dias. E aí a palavra do diabo para ele foi, transforma essas pedras em pão. Porque ele podia fazer isso. Transforma essa pedra em pão. Talvez eu e os meus 3 companheiros tivéssemos transformado qualquer coisa em pão se tivesse essa oportunidade. A gente não tinha esse poder. Mas Jesus tinha. Só que Jesus estava vivendo uma questão física que era importante para ele enquanto ser humano, que ele não misturou com as questões espirituais e certezas da sua vida. Amém, irmãos? E não misturou. O meu posicionamento com Deus, aquilo que Deus é para mim, e aquilo que eu creio que Ele pode fazer por mim, não está conectado com a minha necessidade natural desse momento que eu estou passando. Porque a fome que eu estou passando não justifica que eu venha passar por cima de Deus para fazer na minha vida aquilo que Deus está proposto a fazer. É Ele quem vai saciar a minha fome, é Ele quem vai cuidar da minha vida, é Ele que vai cuidar da minha família. Eu não posso tomar a frente de Deus para fazer aquilo que não me cabe fazer. Me cabe passar com fé para as dificuldades que eu tenho que passar, porque Deus é Senhor da minha vida. Amém? Isso parece fácil, irmãos, mas eu sei que não é. Mas é uma lição para nós. A lição de que nós não temos autoridade para sair de perto de Deus por causa das nossas necessidades físicas. Nós dependemos de Deus, porque Ele satisfaz as físicas e as espirituais. É Ele que nos garante a vida eterna, é Ele que cuida de nós. Tanto é que depois os anjos serviram a Jesus. Assim como os anjos vão te servir, assim como Deus vai te atender, assim como eu sei que Ele vai atender a sua oração, Ele vai atender a sua necessidade, porque Deus é Deus que cuida da sua ovelha. É Deus que cuida de cada um de nós. Mas o diabo estava dizendo, olha só o que Deus fez contigo. Deus está te fazendo passar fome nesta vida. Abandona ele. Falou também assim a mulher de Jó, né? Abandona ele. Olha a necessidade que você está passando, olha a enfermidade que você está vivendo. Como é que Deus te ama se você está vivendo isso? Abandona ele. A palavra do diabo é, abandona Deus. A palavra do diabo é, desiste disso. Resolve você mesmo os seus problemas. Porque Deus abandonou você. Irmãos, Deus não abandona ninguém. Ele não abandona as suas ovelhas. Ele não abandona aqueles que Ele cuida. E o diabo estava colocando, tem um filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quem viu? A Paixão de Cristo. Agora, tem uma cena nesse filme que pouca gente repara, que quando Jesus está indo, caminhando em direção à cruz, açoitado, ferido, machucado, uma figura sinistra, representando o diabo, com uma expressão horrível, está segurando uma criança no colo. Quem percebeu esse detalhe? E nesse ato de segurar a criança no colo, ele está acariciando essa criança e olhando nos olhos de Jesus. Olha que cena bem montada. E ele está querendo dizer o seguinte: está vendo como é que eu trato meu filho? É bem diferente de como o seu pai trata você. Essa é a mensagem daquela imagem. Essa mensagem que está aqui. Por que que você está passando fome? Não era para você passar fome. Ele está dizendo, no filme, esse não está na Bíblia, foi uma interpretação do diretor que eu achei ótima, porque é uma interpretação bíblica de alguma forma. Ele está falando, olha só como é que eu trato meu filho, mas olha como é que o teu pai trata você. Irmãos, nós precisamos resistir a essa tentação de colocar nossas carências físicas, as nossas dificuldades pessoais, como sendo uma coisa que vai interferir ou intermediar a nossa relação com Deus Todo-Poderoso. Porque os processos da nossa vida e os tempos da nossa vida estão no controle do Senhor. Amém, irmãos? Estão no controle dEle. É Ele que vai determinar o grau, a quantidade, que Ele vai permitir. Como Ele permitiu a Jó, no caso de Jó, foi um caso bem extrapolante, né? Porque Jó serviria de exemplo para nós até hoje. E Deus confiava no amor e na fidelidade do seu servo, apesar de todo o sofrimento. Deus confiava. Deus apostou em Jó. Deus apostou em Jó. E Deus olha para a nossa vida, irmãos, e Ele espera que nós tenhamos essa capacidade de resistir à tentação da fome, à tentação da necessidade, à tentação da dificuldade passageira, à tentação até da enfermidade, de não blasfemar, de não perdermos o amor e a fé de que o Senhor da vida está cuidando de nós. Amém, irmãos? O Senhor da vida está cuidando de você. Nós oramos aqui. Foi um tempo tão bom de oração. Os irmãos chegaram mais cedo para orar aqui também. E essas orações, elas não estão perdidas no espaço, elas estão guardadas com o Senhor. Eu creio nisso. Que no tempo certo, o Senhor vai atender as nossas carências, as nossas dificuldades, e vai abençoar a nossa vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o que nos alimenta é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a nossa fé, são as nossas experiências, é a nossa memória, é aquilo que a palavra de Deus traz para nós como fermento, ferramenta, como alimento para a nossa vida. Né? Aquele casalzinho lá do Paraguai nunca mais me convidou e os meus amigos para irmos lá. No ano seguinte a gente foi para a Bolívia, que o pessoal não conhecia a gente. Na Bolívia eu não passei essa fome, mas passei outras carências. Tipo, duas semanas sem tomar banho. Só para terminar, engraçado, cheguei na Bolívia, na aldeia lá dos índios lá. Tinha lá um irmãozinho, um missionário, que estava vivendo com a sua esposa 20 anos naquela aldeia. A gente não dorme sem ar-condicionado, né, irmão? A gente não dorme se tiver um mosquito zoando. O cara está 20 anos com a esposinha dele naquela aldeia, traduzindo a Bíblia. Só que para traduzir a Bíblia, você tem que criar uma língua. Porque o índio sabe falar, mas ele não sabe escrever e nem ler o que ele está falando. Então, primeiro você tem que criar uma língua, criar um alfabeto, ensinar o índio a ler aquele alfabeto e depois escrever alguma coisa que o índio consiga ler e entender. É um processo absurdo. Não é traduzir a Bíblia. Como é que o cara vai ler aquilo? E eu cheguei lá e eu morria, eu achava muito engraçado, porque cada pessoa que andava ali tinha uma nuvem de mosquito na cabeça. Quem já viu isso? As pessoas andavam e cada um tinha uma nuvem. E eu acho que o status de cada um era o tamanho da nuvem, porque cada um tinha uma nuvem, era uma nuvem bonita, e eu não tinha. Eu falei assim, que troço ridículo. Esse cara. Uma semana depois, quem é que tinha uma nuvem? Por quê? Tu não lava a cabeça, pô. O nuvem, quiçá não tivesse piolho. Né? Nuvem de mosquito, duas semanas, passava um cara lá com um latão de 200 litros, a gente mergulhava ali igual Chaves, mergulhava ali, tomava um banho no latão, saía, eu chupava uma fruta, uma laranja amarga, grandona, chamada toranja, grapefruit nos Estados Unidos, grapefruit, ela é amarga, quem conhece esse troço? Né? Toranja, eu chupava aquilo para não beber água, que a água era amarela, era água de rio, água barrenta, aí eu chupava aquele troço amargo ali, direto para não beber água. Então, assim, as necessidades, e Deus fez milagre naquele lugar. Porque a gente estava atendendo ali, eu arranquei mais de 1.600 dentes nessas viagens missionárias. Eu desdentei a América Latina. Entendeu? Eu e meus amigos, a gente foi para Brasília, para os índios Xerentes. Tem um monte de gente na América descendente por minha causa, irmão, não fala para ninguém, não. E a gente atendia aquele povo ali, e era de 6 da manhã até meia-noite, a gente ficava ali. Eu dormia no lugar que eu estava trabalhando. Quando eu acabava de atender, eu deitava no chão assim, dormia no chão, irmãos. Acordava com o cachorro me lambendo. A gente, quando é novo, faz qualquer coisa, né? Fica ali. E aí acabou a anestesia. E tinha mais umas 500 pessoas na fila. A gente nem esterilizava o material, que era um só. A gente orava e Deus esterilizava o material. Não tinha uma infecção nas nossas cirurgias. A gente via o milagre de Deus ali. A gente sabia que não ia fazer mal. A gente sabia que Deus esterilizava. A gente atendeu 2.000 pessoas e ninguém teve uma infecção. E não tinha remédio também não, e ninguém sentia dor. Aí acabou a anestesia. Aí eu chamei o missionário e falei, irmão, avisa o pessoal aí que acabou o atendimento, isso era umas 7 horas da noite que a gente não tem mais anestesia. Ele foi lá e falou. Não saiu ninguém da fila, nem as crianças, que eles nunca tinham visto um dentista na vida e não ia ver de novo. E os pais, ó, fica aí que o dentista vai embora. E para eles, nós éramos anjos que fomos ali atender aquele povo ali. A necessidade estava ali. Aquilo que a gente não gosta de fazer, que é arrancar um dente, para eles estavam querendo fazer sem anestesia. Porque a necessidade deles, eles estavam sendo abençoados. Nós juntamos as mãos ali e pedimos uma coisa impossível para Deus. Para quem logo a gente foi pedir o impossível, né? Pedimos, Senhor, anestesia esse povo para a gente, que a gente não tem anestesia, não. Aí eu atendi a primeira criança, e o pai falou, não chora, não vai doer, não vai doer. Eu arranquei o dente da criança, a criança falou, não doeu, não. Nós atendemos até a madrugada, mais de 300 pessoas, arrancamos dente de um monte de gente, e ninguém sentiu dor. Deus anestesiou todo mundo, irmãos. Deus anestesiou aquele povo todo. Não sei como, Deus anestesiou, a gente já tinha até com confiança, tinha dente, teve um índio que eu tirei 11 dentes dele, aquele então, até hoje deve lembrar de mim. Diz o povo, diz a Bíblia que quem vai para o inferno vai arranjar os dentes, né? Quem não tem dente vai arranjar gengiva, é o caso dele, é o caso desse homem. Então, eu quero dizer com isso, irmãos, é que o milagre de Deus anda muito perto das nossas aflições, não é verdade? O milagre de Deus anda muito perto das nossas necessidades. Aquilo que é uma necessidade para a gente hoje, amanhã é um milagre de Deus, para aqueles que não saem da fila, para aqueles que não desistem, para aqueles que acreditam no impossível, para aqueles que acreditam que vai ter anestesia mesmo naquela situação, para aqueles que acreditam que não vai ter infecção. Que o sobrenatural de Deus está misturado com o nosso natural, com as nossas necessidades, com aquilo que para a gente é sofrimento, para Deus é milagre, irmãos. Então vamos orar de novo mais uma vez agora, encerrando a reunião, mas para que Deus atenda o seu coração nessa noite, para que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Assim como eu vi essas coisas acontecerem, eu quero ver na sua vida também. Você crê nisso? Você crê? Em nome de Jesus. Vem cá, Marilene, faz essa oração para a gente, pedindo ao Senhor que transforme esse natural dolorido de cada um de nós num sobrenatural de festa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és o Deus de milagres. O mesmo Deus que curou, Senhor, a filha, que levantou a filha de Jairo. O mesmo Deus que curou o servo do centurião. Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Aquele que esteve com o pastor Davi lá nas missões. Oh, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Tu estás conosco, Senhor. Tu curas ainda hoje. Tu levantas, tu salvas, tu libertas. Nesta noite, quero te pedir em nome do teu filho Jesus, toca cada vida aqui, Senhor, que está clamando por um milagre, meu Senhor. Resplandece teu rosto sobre as nossas vidas, Só temos a Ti, Senhor. Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o Deus que conhece o nosso deitar e levantar. Nem a palavra chegou à boca, o Senhor já conhece. Ouro e calomás. Deus de poder e de vitória, cura nesta noite para a glória do Teu nome, restaura nesta noite para a glória do Teu nome, levanta o caído, necessitado, aquele que não tem mais força, Senhor. Tua palavra diz que Tu faz forte o cansado, Senhor, e dá força ao que não tem nenhum vigor. Tu conheces a dor de cada um, Senhor. Visita a casa, visita a família, visita, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão enfermos. Eu quero clamar, Senhor, junto com os meus irmãos, por aquele bebê chamado Catarina que está em coma, Senhor. Abaço, canta, Laia. Acorda, Catarina, Jesus. Os médicos estão tentando acordá-la e não conseguem, mas Tu és o médico dos médicos. Manda somente uma palavra, Leia, Lahaia, sou. Tu és soberano, Jesus. Nós confiamos em Ti. Somente o Senhor é Deus. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, que nos anima a continuar. A continuar orando e pedindo milagre. Faz um milagre nessa noite na vida de cada um dos meus irmãos. Eu clamo a Ti, já Te agradeço no nome de Jesus.